Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores da nossa comissão. Eu tenho aqui, sobretudo, dois assuntos para tentar resolver e depois, naturalmente, se alguém quiser colocar alguma questão, estamos aqui no fórum apropriado para fazer precisamente isso. Pronto, nós temos aqui um assunto sensível que eu quero partilhar com todos para tomarmos uma decisão de forma consensual, que tem sido esse o apanágio da nossa comissão. Tem a ver com uma audiência que... Uma audição de peticionários no âmbito daquela questão do património natural da Península de Troia. Não sei se vocês recordam, estiveram cá duas ou três pessoas, notou-se perfeitamente que tinha uma conotação muito de... muito próximo do Bloco de Esquerda, isso conta pouco, mas pronto, em que eles foram muito intensos em toda a sua argumentação. Pronto. O que é que aconteceu passado logo umas horas dessa audição? As peticionárias pediram aos nossos serviços, e depois aqui a Cátia pode dar aqui algum esclarecimento sobre isso, pediram que fosse retirada do vídeo que está online, porque a audição de peticionários, um pequeno extrato desse vídeo, que era aquele em que diziam o nome das pessoas. Porquê? Porque elas vieram dizer que estavam a ser ameaçadas, que estavam, pronto, que não estavam a sentir bem, e começaram a levar isto para a esfera judicial. Naturalmente, daquilo que me foi dito, e eu percebi de imediato, que a lei estaria do nosso lado, a razão estaria do nosso lado. Porque não vamos agora aqui criar aqui um regime excepcional. Contudo, isto começou a tomar proporções um pouco mais fortes. E é a opinião dos serviços, e a minha também, que para matar este assunto de imediato, nós estamos a falar ali de 15 segundos, do minuto primeiro ao minuto 1:25. E eu, por mim, se vocês estiverem de acordo, para não... A razão está completamente do nosso lado, nós podíamos ser, opá, vamos marcar, vamos deixar ficar, acabou. Mas eu estaria tentado a ceder. Às vezes quem mais cede é quem mais ganha. E eles se calhar querem mesmo de propósito fazer isto para criar aqui um caso. Isto, se nós retirarmos isto, ninguém vai dar... Portanto, não vai haver grande repercussão. Eu estaria tentado a ir por aí. Contudo, queria-vos ouvir a todos, porque essa decisão só será tomada se estivermos todos de acordo. Pedro, força. Joana, está bem? Qual é a tua opinião sobre isto?
Força.
Não tenho nada contra, portanto, quer dizer, se é a questão do nome, eu acho que não sei exatamente o que é que isso vai resolver, mas, quer dizer, mas tudo bem. Eu só acho é que, como é que é dizer, as audições da Assembleia da República são públicas. As pessoas, quando vêm à Assembleia da República, têm que ter consciência dos impactos que isto tem, não é? E, por exemplo, nós temos sido, nós agora na Comissão de Inquérito temos tido algumas questões sobre estas e temos sido muito cautelosos naquilo que permitimos ou não a partir do momento em que isto é público e as audições são transmitidas e isto tudo. Agora, dizer que nós fazemos, porque é uma questão de dizer o nome, portanto, o conteúdo da audição está lá todo, acho que... Também não sei exatamente, isto só para dizer que não sei exatamente o que é que isso se impacta. Não sei o que é que resolve e, para nós, sinceramente, acho que não tem impacto nenhum. E, portanto, não nos opomos a que, se isso for a melhor solução e se isto for um caminho para resolver isso. Acho é que, quando respondermos, no limite a dizer, acho que tem que ser explicado, eu diria que já foi, mas que tem que ser novamente, ficar claro que estas audições são públicas e, quando as pessoas cá vêm, com todas as consequências que isso puder ter, quer dizer, não defendo nenhum tipo obviamente, de represálias a ninguém, mas, quer dizer, mas as pessoas têm que vir, dão a cara por determinados temas, faz parte, porque isso acontece-nos a nós nos nossos dias a dias, quer dizer, que todas as vezes somos ameaçados, somos insultados, somos tudo, é o que é, não é? Faz parte, mas não nos opomos.
Obrigado, Cátia. Pedro, força.
Sr. Presidente, eu compreendo o transtorno para os cidadãos, mas vamos por partes. Um, não há violação da parte da Assembleia da República de nenhuma norma, nomeadamente no âmbito do RGPD, relativamente a esse assunto. O nome não é um dado protegido no âmbito do RGPD. Segundo, o princípio é o da transparência no Parlamento. As pessoas que quando cá vêm sabem ao que vêm. Sabem ao que vêm. Vieram em nome de um terceiro. O peticionário inicial não veio porque não quis. Nas petições que são assinadas, as pessoas têm que se identificar, inclusive com dados que são protegidos no âmbito do RGPD que não foram violados. Eu não gostava de tomar uma posição aqui nesta comissão, sem a gente ter um parecer jurídico relativamente a essa matéria, que nos permita, não é que nos permita truncar aquilo que está disponibilizado publicamente, que nos permita truncar, porque na realidade aquilo que nos estão a pedir é para truncarmos algo que é público, nomeadamente aquilo foi transmitido depois no canal Parlamento e de volta e meia é transmitido em repetição. Portanto, na realidade, estamos a truncar algo que é permitido, que não nos foi colocado no início, nunca foi colocado antes da audição. Depois, primeiro, eu não gostava que a gente tomasse esta decisão sem ter um parceiro jurídico que nos permita fazer isso, porque eu não tenho a certeza que temos esse poder. Nos termos daquilo que é o regimento da Assembleia, que são as normas legais aplicáveis. Depois, se as pessoas estão a ser ameaçadas, é lamentável, mas também diria o seguinte, o foro para tratar disso não é aqui. Ou seja, a ameaça, a coação, é tudo crimes punidos nos termos da legislação penal e têm que apresentar queixa junto das autoridades competentes, seja aos órgãos de polícia criminal, seja ao Ministério Público, porque isso também não é aceitável. Agora, eu não gostaria de tomar esta decisão sem ter um parceiro jurídico a dizer que a gente o pode fazer.
Muito bem, Pedro, acho que ficou clara a posição.
Deixa-me só, força, como Joana. Já tinha falado, eu tenho mesmo que sair, mas só para clarificar, aquilo que nós que estamos a decidir é o momento em que é dito o nome na audição. Mas, quer dizer, o nome vai continuar escrito em todo o lado, não é?
O nome delas não está, por exemplo, na nossa página. E o único que é...
Ah, ok.
Mas esse nome também não está escrito.
Já percebi. Pronto, então eu estava a pensar uma coisa diferente. Ou seja, o que eu estava a perceber é que o nome já está em todo lado. Dizer, quem vem à audição são aquelas pessoas, portanto, e que o nome já estava escrito no site da Assembleia, portanto, eu não estava a ver qual é a questão de, naquele momento específico do vídeo, a partir do momento em que as pessoas estão identificadas em todo lado. Se é isso que me estão a dizer e que o nome que está, eu então concordo aqui, que acho que é preferível termos aqui uma segurança jurídica maior. Eu confesso que o que estava mesmo a perceber é, o nome está identificado, por exemplo, dizer que à audição compareceram aquelas duas pessoas e está escrito em todo lado, e que era apenas uma questão de vídeo, e por isso é que eu disse que nem sequer estava a perceber em que é que isso impactava na realidade para elas, mas assim sendo, eu concordo com...
Obrigado, Joana, obrigado. Ficou claro. Força, Joana, força, obrigado. Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É no mesmo sentido, e concordar aqui com a posição do Sr. Deputado Pedro Vaz, que efetivamente uma forma de nos protegermos a nós enquanto deputados e também aos serviços da Comissão, que eu julgo que era importante, e também não é uma decisão que temos que tomar aqui com urgência, portanto era importante efetivamente pedirmos aqui um parecer jurídico nesse sentido. Também concordo com isso.
Bernardo, já agora.
Sr. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que já muito aqui foi dito e acho que, quer dizer, pouco mais a acrescentar. Simplesmente, quer dizer, resumidamente, temos a lei do nosso lado. Pelos vistos, os serviços, segundo nos dizem, já recorreram aos serviços jurídicos internamente, de alguma maneira, e estão respaldados nesse, estamos respaldados nesse sentido. Eu não sei, quer dizer, qual é que seria a utilidade de pedirmos um parecer jurídico especificamente sobre esta matéria, até porque me parece um pedido um bocado inusitado pela, enfim, por tudo o que aqui já foi dito, não é? E acho que, quer dizer, eu não me oponho a que seja interferido liminarmente, já aqui por nós, quer dizer, não me parece que, acho que é um pedido que nunca foi feito, ou que não sei se alguma vez tenha sido feito nesta casa. As audições são públicas, há o princípio da transparência, tudo o que tem a ver com ameaças, com coação, tem de ser tratado em sede própria, não é aqui. Portanto, quer dizer, eu acho que, no fundo, eu diria que não devemos estar aqui a empastelar mais este tema, que acho que é um tema que se resolve com bastante facilidade.
Obrigado, Bernardo. Carlos, queres complementar?
Essa é para acrescentar, porque nós podemos estar aqui a abrir um precedente, portanto, a questão do parecer jurídico era importante, porque senão já aconteceu ainda a semana passada na Assembleia da República, abriu-se um precedente relativamente à entrada de pessoas fardadas para os trabalhos do plenário, e se calhar estamos aqui também, aqui na Comissão, a fazer abrir esse precedente.
Rita, força.
Senhor Presidente, bom dia a todos. Se me permite, parece-me que é um desperdício de recursos. Vamos ter um jurista a perder tempo com uma questão que não é preciso perder tempo. Em primeiro lugar, isto já está disponível. Portanto, se as pessoas tinham que ser ameaçadas, já vão ser. Estando na internet, é impossível de retirar de lá. E, em segundo lugar, vivemos num Estado de Direito Democrático, mas todos nós, muitas das vezes, sofremos consequências com as posições públicas que tomamos. E acho que todos nesta sala têm conhecimento disto. E, portanto, quem não quer estar sujeito a isso, não se expõe. Portanto, acho que nenhum jurista deste mundo ou deste Parlamento deve perder um minuto que seja com esta questão. É uma perda de recursos públicos, desnecessário.
Eu já tinha aqui a possibilidade de fazer aqui uma conclusão e avançar, mas força, Pedro, se quiseres ainda dar mais uma nota.
Sr. Presidente, permitam-me apenas discordar um bocadinho daquilo que os nossos colegas do Grupo Parlamentar do Chega disseram neste sentido. Há serviços na Assembleia que o trabalho deles é esse. Ponto. É, o trabalho deles é esse em função daquilo que é solicitado pelas comissões. Houve um pedido de dois cidadãos, que acho que eram os que estavam, dois ou três cidadãos, num sentido. Nos termos da legislação aplicável, que é o Código de Procedimento Administrativo, essas pessoas têm direito a uma resposta. Nós sabemos que podemos dar uma resposta de indeferimento, de não aceitação do que é pedido. Sabemos disso, a lei está do nosso lado. No entanto, eu não acho que seja de mau tom da nossa parte fazermos um pedido aos serviços no sentido de se isto é viável ou não e em que termos. É só isso que é preciso. Esta situação pode-se colocar à frente em abstrato, não é para a situação destas pessoas em particular. Em abstrato, perceber, perante uma determinada situação, se é viável ou não e em que termos. E a partir daí também estamos nós protegidos, nós deputados, que estamos aqui nesta comissão, relativamente aos procedimentos a ter nestas matérias.
Sr. Deputado Alfredo Maia, só para o enquadrar, isto é um assunto que eu coloquei aqui na reunião de mesa e coordenadores, que foram dois peticionários que tiveram aqui uma audição connosco e, depois de ter acontecido a audição, vieram solicitar que parte do vídeo fosse retirada, que era precisamente aquela parte em que diziam o nome das pessoas, porque alegadamente estavam a ser pressionadas e não sei, se calhar era. Pronto, e eu em vez de tomar a decisão, resolvi trazer aqui o sentimento global da Comissão é para que não haja aqui nenhum regime de exceção, portanto que se mantenham as regras, de certa forma, que estão estipuladas. O que está aqui em cima da mesa é eventualmente nós termos aqui uma segurança a partir de um parecer jurídico ou algo do género. Pronto, e também gostava de saber, já que está aqui, Alfredo, a sua opinião sobre tudo isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela consideração em colocar uma questão, uma vez que cheguei tarde. Bom, eu creio que no plano dos princípios as pessoas estiveram cá, disseram o que tinham a dizer, suponho que se consideram imputáveis e, portanto, assumem a responsabilidade pelos seus atos. Também é verdade, em havendo... Se há ameaças, alguma forma de coação, há mecanismos próprios, há sedes próprios para isso, sem embargo de reconhecer que, de alguma maneira, o senhor, a posição do Partido Socialista, no sentido de alguma cautela, também faz sentido, mas sobretudo faz sentido que eu pense melhor sobre o assunto. Muito obrigado.
Pronto, tentando fazer aqui um balanço global, portanto, está por demais evidente que o sentimento da Comissão é que não haja abertura de nenhuma exceção, até porque isso poderia colocar-nos alguns problemas no futuro. Por outro lado, também se percebe que se pudéssemos ter aqui alguma segurança seria melhor. Eu devo dizer que já houve esta conversa, e a Cátia explicou bem, esta conversa com entidades superiores, e esse respaldo, essa segurança jurídica, já foi dada, mas não foi dada por escrito, foi dada de forma oral. Portanto, aquilo que eu iria sugerir, e ficámos aqui no meio termo, se esse parecer, entre aspas, que os serviços superiores da nossa Comissão, que naturalmente englobam gente... Não, não é isso. Não é isso.
Não, é só para eu tentar perceber o que é que
pronto.
É
a relação entre os serviços da
Comissão. Não, é só para perceber, porque provavelmente está a haver uma direção, um departamento que os serviços da Assembleia
Nacional são, por exemplo, proteção de dados.
Não, é GPD, mas nós já sabemos que não sabemos que nessa matéria. Não é essa a questão que estamos a falar, não tem a ver com a RGPD. Não estamos a falar de BPOs nem dessas matérias, porque aqui não há nenhuma violação da RGPD. Não há nenhuma violação com nomes. A minha questão é os serviços jurídicos da Assembleia dar-lhes um conceito a dizer como é que, havendo solicitações destas, primeiro, se é enquadramento legal para aceitar ou não, e se há enquadramento legal para aceitar, não.
Pronto.
É
só isso. Pedro, simplificando, porque estamos de acordo, estamos todos de acordo e... Pronto, eu se calhar não...
O Sr. Presidente está a dizer isto e fica gravado...
Não exprimi... Superiores, é. Pronto. Os nossos serviços vão solicitar, por escrito, em entidades jurídicas que fazem parte da nossa Assembleia da República, para podermos responder de forma oficial aos peticionários e, portanto, não vamos abrir aqui nenhuma exceção. Estamos de acordo? Pronto. A segunda questão, Cátia, estamos confortáveis com isto, com a decisão? Pronto. São as ideias, mas eu vou colocar aqui uma outra questão que tem a ver com as nossas, os pedidos de audição no âmbito do PNEC. Nós tivemos a última reunião da Comissão em que ficou aprovado a audição de dois membros da SEDES no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Contudo, no dia 2 de outubro, que eu presumo que tenha sido depois, houve uma solicitação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu vou dar a palavra, mas também naturalmente quero dar a palavra ao Partido Chega e também ao Partido Social Democrático e a todos os presentes sobre tudo isto, mas o PS veio pedir que fosse reagendado na próxima reunião ordinária a reapreciação do requerimento do Chega. Pronto, eu devo dizer que, daquilo que conheço do nosso regimento, quem tem a competência para... Eu sei que é inédito. A única questão que eu ia dizer é que quem tem a competência para fazer a ordem de trabalhos, aparentemente, o Presidente teria. Mas, sendo um assunto sensível como este, é uma decisão em que eu quero... ter o conforto de todos e, portanto, só irei decidir em função daquilo que for o sentimento global de tudo isto. Por outro lado, e até porque já há um requerimento, agora por parte do Partido Socialista, para nós ouvirmos em audição, no âmbito também desse documento importante que é o PNEC, à PRENE, também importa nós olharmos para isto tudo de forma global, até porque o PNEC 2030 formalmente ainda não chegou a esta Assembleia da República. E eu também sei, e o Carlos Cação, em nome do Partido Social Democrata, sei que há a vontade de, já que se está a ouvir a SEDES e a PRENE, uma vez que foram consultadas muitas mais entidades no âmbito do processo de consulta pública do PNEC, também parece que quer ouvir mais alguém. Portanto, aquilo que eu iria pedir Nós não queremos coartar aqui, em primeiro lugar, decisões que foram tomadas antes. Nem a liberdade de nada. Eu acho que nós devíamos olhar para isto de forma muito racional. Ter em conta que não vamos ter aqui nenhuma audição antes do nosso Orçamento de Estado, mesmo aquelas que já estão aprovadas. Pelo menos na generalidade. E, portanto, gostava que todos pudessem dar a sua opinião, não só com o seu assunto pessoal, partidário, mas no meio de todo este contexto. Mas acho que o Partido Socialista devia ser o primeiro a falar, até porque pediu esta reapreciação. Sr. Coordenador, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimento os meus colegas coordenadores dos respectivos grupos parlamentares. A lógica, eu acho que... Eu gostava, em relação a esta questão, o Parlamento... Eu já é o terceiro ano que... É a terceira vez que fui eleito para sessões legislativas no Parlamento e, claramente, a forma como o Parlamento se foi ajustando àquilo que é a condição dos trabalhos tem mudado muito naquilo que foi os últimos anos. E a presença, claramente, daquilo que é a aprovação ou a desaprovação mudou em função daquilo que é a vontade popular e, claramente, é por norma o Partido Socialista, ou foi norma do Partido Socialista, mesmo quando o Chega só tinha um deputado nesta Comissão ou tinha um deputado no Parlamento, aprovar muitas das coisas que o Chega às vezes punha à Comissão de Ambiente. Eu falo em meu nome pessoal porque tive a responsabilidade de o coordenar. Em relação a esta questão, não me parece que seja diferente. O Partido Socialista não tem intenção de, quando se fala numa uma reapreciação do ponto, não tem intenção de voltar atrás naquilo que é o seu sentido de voto em relação ao requerimento do Chega. No entanto, o Plano Nacional de Energia e Clima, e depois de fazer esta introdução, que também não é normal em mim, depois de fazer esta apreciação, acho que o Plano Nacional de Energia e Clima é possivelmente um dos instrumentos políticos mais importantes que Portugal tem ao seu dispor nos próximos tempos. Possivelmente aquilo que mais influencia, eu diria mesmo até que se o Plano de Recuperação e Resiliência tem um incremento de 2,1% naquilo que é o aumento do Produto Interno Bruto Nacional, de acordo com aquilo que é as indicações do GPARI, do impacto macroeconómico, do PRR, eu diria mesmo que o Plano Nacional de Energia e Clima está superior ou tem um incremento superior à criação de valor e riqueza no país. Perante esta questão, e atendendo a que há diversas formas de interpretar aquilo que é a transição energética, perceber se somos mais conservadores, se damos oportunidade a outro tipo de energias, ou se continuamos a apostar na renovável, que não faria sentido só ouvir os céticos ou a parte da sociedade que mais tem contra o Plano Nacional de Energia e Clima. Por isso, a mim parece-me particularmente importante que o PSD, na pessoa do deputado Carlos Cação, também introduza aqui uma série de entidades da sociedade civil que possa-se ter uma opinião diferente, não só com aquela que foi publicamente publicitada pela SEDES, mas também ouvir outras associações que possam comentar o Plano Nacional de Energia e Clima. Nós vamos ter que aprovar o PNEC na Comissão e eu acho que devemos ter a maior abrangência possível em relação a esta questão. Perante esta questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista introduz a possibilidade de se ouvir a APREN, que é uma associação importante e conhecedora no setor, que nos parece que pode dar o maior número de dados possível, tanto de um setor que tem mais ou critica mais aquilo que é a posição das renováveis e outros setores que estão a favor das renováveis para termos uma posição correta em relação a esta questão. Era esta a posição do Partido Socialista.
Obrigado
pela atenção nesta reunião de mesa e coordenadores.
Obrigado, Sr. Coordenador. Dou a palavra ao Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, parece-me que é não existir qualquer respaldo em termos regimentais a irmos reapreciar novamente um requerimento que já foi votado. Não nos opomos de forma nenhuma a que sejam ouvidas novas entidades no âmbito do PNEC, entidades que também foram ouvidas e que possam ter opiniões diferentes, e dizemos já que votamos favoravelmente. Agora, o requerimento foi apresentado, foi votado, cada partido expressou sua opinião, no seu voto, não é? E, portanto, parece-me que é uma questão completamente encerrada. Se houver outro entendimento, até podemos pedir, inclusivamente, aos serviços jurídicos da Assembleia para se debruçarem sobre este tema, mas...
Sr. Deputado, ficou claro. Eu acho que isto tem aqui uma forma simples de ser resolvida, se calhar nem há problema nenhum. Mas agora, Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia mais uma vez. O PSD entende que não faz sentido só ouvirmos duas entidades, dada a importância do documento, portanto, para nós não estamos disponíveis para fazer aqui umas audições a umas entidades em detrimento de outras. Portanto, o PSD quer ouvi-las todas. E o que nós entendemos nesta matéria é que, primeiro, devemos esperar que o PNEC chegue à Assembleia da República e depois percebemos de que modo é que nós podemos fazer estas audições, que eu acho até que devemos propor aqui um grupo de trabalho para posteriormente, em sede, um grupo de trabalho para ouvirmos as entidades todas. Portanto, é a única forma de resolvermos isto. Portanto, eu acho que efetivamente devíamos aguardar pela chegada do PNEC à Assembleia e depois decidirmos como fazer estas audições.
Rita, deixa-me dar aqui uma nota. O Alfredo Maia quer dar... Pronto. Ponto número um. Daquilo que eu percebi da intervenção do Sr. Coordenador do Partido Socialista, não há aqui qualquer vontade de alterar o sentido de voto que aconteceu na última reunião. Portanto, relativamente à questão da reapreciação do ponto do requerimento do Partido Chega, o assunto está encerrado. E, portanto, ele não consta da próxima... Da ordem de trabalhos da próxima reunião, por isso nem vale a pena estar arrumado, temos é que marcar a audição e fazer cumprir a nossa deliberação da última reunião da Comissão. Pronto, por outro lado, nós vamos mesmo decidir em reunião da Comissão se vamos aceitar ou não o requerimento do Partido Socialista para ouvir a APREN. Esse será o momento, Carlos Cação, se me permite, de até a partir de um requerimento oral, de fazer complementar uma série de entidades. E acho que dessa maneira ficamos todos bem, não é, Sra. Vice-Presidente? Pronto. Alfredo Maia, quero dar aqui uma nota.
Eu, no fundo, gostaria de salientar a importância de, no fundamental, desenhar o conjunto de audições necessárias em função do conteúdo concreto do PNEC. Sem embargo, pronto, de assistir e participar com gosto a outras audições de outras entidades propostas. Muito obrigado.
Muito bem, assim sendo, eu pergunto se alguém quer lançar algum assunto, sabendo que não temos tempo nenhum, portanto, presumo que não há, e vamos dar por terminada a nossa reunião de mesa e coordenadores, começando de imediato com a audiência do último recurso.